Olá, meus amigos, tudo bem? Fábio Blanco por aqui, e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. Eu sei que existe uma certa ilusão democrática, uma ilusão da universalidade, da possibilidade de participação na política, especialmente na política de partidos. Porém, nós precisamos ter sempre em mente de que política é vocação. O que eu quero dizer com isso é que participar da política é para pessoas que têm inclinação para esse tipo de relações que a política oferece. E essas relações que a política oferece geralmente não são muito claras, pelo contrário, costumam ser bastante obscuras. Então, no fundo, envolver-se com política não é algo para qualquer um. E não é algo para pessoas comuns que geralmente têm até um certo sentimento de incômodo, no mínimo, para dizer o mínimo, né? Em relação a toda essa teatralidade que faz parte da política, toda essa falsidade que é muito comum na política. Então, realmente, a política não é algo para qualquer pessoa, mas apenas, principalmente, para aquelas que têm a inclinação para o jogo político. Porém, pessoas que são pessoas normalmente pacíficas, normalmente honestas, e para quem a política sempre foi algo de moralidade duvidosa, de repente, em algum momento, começaram a crer que havia para elas um espaço nesse jogo de poder. Elas foram observando as novas formas que a política se apresenta, principalmente por causa das novas tecnologias, e pensaram, opa, eu acho que tem um espaço para mim aí, acho que é importante a minha participação nesse jogo político. E muitas se lançaram no jogo político de cabeça. De cabeça. E o que aconteceu? Qual foi o resultado disso? Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em outros lugares. Essas pessoas comuns foram, assim, interrompidas, foram obstaculizadas de maneira, assim, veemente. Foram impedidas de participar efetivamente do jogo político. E de maneira violenta. Nós sabemos o que aconteceu. Então, as pessoas descobriram logo que esse jogo político, no qual elas pensaram em adentrar, tinha seus donos. Tinha aqueles que mandavam, né? No jogo, nas regras. Mas isso aconteceu por quê? Porque as pessoas foram impulsionadas para isso, principalmente por causa das redes sociais. As redes sociais, dando voz a todas as pessoas, criaram uma ilusão de participação política direta. Então as pessoas sentiram, talvez pela primeira vez, que as suas opiniões estavam sendo ouvidas, que as suas opiniões tinham algum impacto em toda a movimentação. Então elas tiveram a sensação de que elas não eram mais testemunhas da história como sempre foram, mas que agora elas eram participantes da história, que elas estavam fazendo história. Então a internet acabou fazendo com que gente comum e simples começasse a acompanhar cada detalhe do jogo político, cada movimento, cada fato, cada picuinha que acontecia. As pessoas começaram a acompanhar de perto. Então a política desses novos tempos passou a ser um tipo de novela, mas uma novela interativa, né? que a pessoa vai acreditando que pode ir determinando o enredo. Só que, ao mesmo tempo, essa novela, ela se tornou também um vício. Olha que coisa paradoxal. A participação nesse jogo político aí, meio à distância, como um espectador ativo e atuante, também se transformou num fator alienante, porque tirou a pessoa da realidade mesma. Criou assim uma ilusão de realidade, uma bolha de realidade na qual ela começou a viver. Eu conheço muita gente que começou a viver nisso, nessa bolha política, como se aquilo ali fosse a verdadeira realidade. E a realidade mesmo, a vida dela cotidiana, já não tinha mais tanta importância. Eu conheci muitas pessoas que passaram a viver assim. Só que o tempo e os fatos, o desenrolar dos fatos, acabou deixando claro que a participação popular no seio do poder era uma ilusão. As pessoas perceberam isso. O que prevaleceu, como sempre, foi a vontade da mesma elite que comanda o país há décadas. Não houve uma mudança. Houve um momento, um fervor temporário, mas no final das contas prevaleceu a vontade dos poderosos de sempre. E as pessoas acabaram percebendo isso. E elas tiveram que aceitar que a política, ela sempre tende a voltar ao seu padrão histórico, que é aquele padrão que não conta com a participação popular. É interessante isso, né? Não conta com a participação popular. É assim que funciona. As pessoas acham que política estavam com a sensação de que a política estava abrindo, né? Estava se abrindo para o mundo, mas no final das contas elas perceberam que não. Que a política é a mesma de sempre. Ela pode mudar as formas, pode criar algumas ilusões diferentes, mas no final das contas ela acaba sendo a mesma de sempre. Então as pessoas precisam entender o seguinte, que o jogo político, ele tem as suas regras, tem seus jogadores, tem suas cartas marcadas e tem uma ética muito peculiar. É por isso que eu insisto que é coisa para pessoa vocacionada, para pessoa que se sente à vontade nesse meio. E todas essas regras, essa ética, elas não são compactuadas pelo cidadão comum. Pelo contrário, o cidadão comum costuma até ter ojeriza a elas. Então, o que eu vejo é o seguinte: se boa parte dessas pessoas que se empolgaram com política entendessem o que acontece de fato nos bastidores políticos, como as coisas se dão, muitas dessas pessoas não se empolgariam tanto, não se lançariam com tanta volúpia a esse jogo político, entende? Elas manteriam um certo afastamento. Porque o ambiente político, ele é muito diferente do mundo do cidadão comum. Ele é assim, ele é um universo paralelo, é um castelo inexpugnável. As pessoas não podem ter essa sensação: ah, nós vamos entrar, vamos mudar. Tá, é bonito, é legal, é interessante, mas isso nunca aconteceu na história. Isso nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo. Só que muitas pessoas, e aqui é o meu ponto mais importante, tudo isso que eu falei é só a preparação. Esse é o ponto que eu quero tocar. Muitas pessoas só caíram na realidade quando elas perceberam que os seus esforços eram inúteis e a sua vontade era irrelevante. E aí elas perceberam que elas estavam vivendo uma fantasia, que as pessoas estavam chamando de democracia, mas que não passava de uma ilusão. Porque se a gente for ver, as redes sociais, elas criaram um tipo de entretenimento que serve muito bem à necessidade dessa fantasia democrática, que é criar um tipo de apaziguador para esse desejo popular de participação do poder, para saciar a vontade que as pessoas têm de influenciar o país. Então ela cria uma simulação, as pessoas parecem que estão fazendo isso, parecem que elas estão direcionando as coisas, influenciando, e no final é só uma simulação, né? Mas em algum momento as pessoas começaram a perceber, até porque os fatos foram assim, claros, né? Claros, quando a coisa parecia mais séria, se mostrou realmente contrária a qualquer desejo popular. Então, passado esse efeito ilusório, o que, que veio? Veio a depressão, porque é comum, depois da ilusão, vira depressão. Então, eu considero que esse é o grande mal que essa empolgação democrática legou, deixou para as pessoas. Porque o que eu vejo é um número incrível de pessoas tomadas hoje pelo desalento, pela desorientação, pela sensação de impotência, pela tristeza, pela falta de sentido, porque viram que aqueles seus movimentos, aqueles seus anseios e até aquela sua esperança foi tudo frustrado de maneira absurda, né? E quando aconteceu esse arrefecimento do fervor eleitoral, logo após o arrefecimento do fervor eleitoral, essas pessoas foram confrontadas com a realidade e perceberam, poxa, esse jogo tem dono. O país tem seus donos. Existe uma elite que manda, no final das contas, e que realmente tem poder. Então essas pessoas acabaram desiludidas, desmotivadas, até desenergizadas, sem força. E algumas, e eu conheço algumas delas, acabaram completamente abatidas, completamente desorientadas. O que é algo bastante perigoso. E essa depressão pós-política é perigosa porque acaba levando as pessoas a um sentimento de falta de sentido, uma sensação de fraqueza, um sentimento de injustiça que acaba sendo paralisante. Acabam, né? Esses sentimentos acabam sendo paralisantes. E mais, pode levar algumas pessoas a até perder qualquer motivação para seguir a vida. Tem gente sofrendo fortemente de depressão porque gastou todas as suas energias e todas as suas esperanças no jogo político e essas pessoas acabaram frustradas, desiludidas e hoje estão profundamente deprimidas e sem vontade de seguir em frente. Então, é por esse motivo que já há alguns anos eu não estimulo ninguém a mergulhar de cabeça no que eu chamo desse mar sombrio da política. E às vezes me pergunta, né? Tem muitos alunos que se interessam por política, gostam de política, e me perguntam, professor, você acha que eu devo participar? Olha, eu sempre sou bastante cuidadoso em qualquer orientação, qualquer conselho desse tipo. Porque existem duas coisas, existe a política prática e existe a política teórica. Estudar política é o que eu faço, comentar política é o que eu faço. Isso, tudo bem, isso faz parte do estudo e do conhecimento das coisas. Agora, participação direta na política, no jogo político, acreditando que pode-se mover as coisas, é apenas para algumas pessoas, eu sempre digo isso. É para aquelas pessoas que têm vocação para a vida política, para a vida partidária, e disposição para se enfronhar ali nos corredores palacianos, com toda aquela sua característica que as pessoas comuns não acham lá muito normal, normais, né? Então, eu sempre aconselho, se você não se sente mesmo vocacionado para isso, a, em princípio, acompanhar tudo de uma distância saudável. Claro, acompanhar política faz parte, estudar política faz parte, mas eu acho que a gente deve fazer isso sempre de uma distância saudável, com parcimônia, com cuidado, com inteligência. E eu sempre digo o seguinte, o que, que vale mais para um país? Né? A gente, no fundo, essas pessoas, todo mundo, quer um país melhor, quer melhorar o país. Mas o que, que tem mais valor para um país? Um bom pai de família, uma mãe dedicada, um bom profissional, alguém que desenvolve bem suas atividades privadas, ou um ativista fanatizado, mas impotente e, no fim das contas, deprimido? O que é que vale mais? O que é mais importante? E o que ajuda mais o seu país? Eu acho que isso é algo que nós podemos sempre parar para pensar.